Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado António Marinho prescindiu do intervalo e por isso vamos continuar com os nossos trabalhos. Entramos no ponto 5, proposta de decreto legislativo regional número 45/10, é a oitava alteração ao decreto legislativo regional. Eu vou-me abster de ler todos os diplomas que estão aqui e que figuram como título do ponto 8, porque de facto todos têm a agenda convosco. Decreto legislativo regional este que estabelece o regime jurídico da atribuição do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida do complemento regional de pensão e da remuneração complementar regional. Os tempos utilizados são os do processo legislativo comum e, para apresentar o diploma, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Do Governo. O Governo dos Açores considera que a estabilidade de vencimentos de funcionários públicos foi, no âmbito da nossa região, um património que nós desde a primeira hora conseguimos salvaguardar. Efetivamente, quando começaram a ser introduzidas reduções remuneratórias no quadro dos funcionários públicos, nós aprovámos sempre legislação que ajustámos a previa da remuneração numa primeira fase, numa remuneração compensatória, numa fase seguinte, numa remuneração complementar, assegurarmos sempre a estabilidade do vencimento dos funcionários públicos, assegurando que nenhum funcionário, até aos dois, que tivessem vencimentos brutos até aos 2 mil euros, tivessem qualquer redução remuneratória. E, efetivamente, o Tribunal Constitucional, no âmbito do acórdão que estabeleceu recentemente, impôs uma reposição progressiva dos cortes efetuados. Embora o fez, porque impôs que se fizesse na tabela remuneratória aquilo que os Açores já tinham feito com a remuneração complementar. E o que há aqui agora neste momento adequar é necessariamente o ajustamento dessa remuneração complementar à primeira aplicação de uma parte da reposição imposta pelo Tribunal Constitucional, adequando essa mesma tabela de forma a que se mantenha a estabilidade dos vencimentos de funcionários públicos e aquilo que agora foi reposto pela decisão do Tribunal Constitucional já tinha sido, desde a primeira hora, reposto pelo Governo dos Açores e por esta Assembleia através desta iniciativa legislativa. E é bom lembrar quando alguns órgãos tiveram inclusivamente dúvidas sobre a competência desta Assembleia legislar sobre esta matéria. E, portanto, o que vamos aqui fazer é precisamente ajustar esse procedimento de forma a que se mantenha exatamente o mesmo nível remuneratório que assegurámos no passado e mantê-lo para o futuro, salvaguardando assim os direitos e a estabilidade de rendimento dos funcionários públicos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, na apreciação deste diploma impõe-se deixar aqui quatro notas. A primeira, e desde logo para dizer que esta proposta de decreto legislativo, como aliás as versões que a antecederam, está ferida de uma ilegalidade formal, de um vício processual, por não cumprir o estipulado na Lei 2398, de 26 de maio, a qual determina que são objeto de negociação coletiva as matérias relativas à fixação ou alteração dos vencimentos e demais prestações de caráter remuneratório. E neste caso concreto, como aliás nas versões que antecederam este diploma, o Governo Regional não cumpriu essa obrigação legal e isso devia ter sido, Senhora Presidente, condição para negar a admissibilidade desta proposta de diploma, já que a audição feita em sede de comissão parlamentar por este Parlamento não corresponde nem à forma nem às finalidades que estão designadas na citada Lei 2398. Uma segunda nota. O diploma que agora vamos votar reduz o valor de referência da remuneração complementar de 77,35€ para 61,88€. Mas o Governo Regional quis, e até tentou, que essa redução se fizesse antes de esta Assembleia proceder à análise e votação do respectivo diploma. Não fosse o PSD a denunciar a existência de uma circular ilegal da vice-presidência do Governo e essa ilegalidade ter-se-ia materializado, o que, além de ultrapassar este Parlamento, ou melhor dizendo, para além de desrespeitar este Parlamento, teria tido efetivamente produzido efeitos muito antes da aprovação deste diploma nesta Assembleia, que é o único órgão com competência para o fazer. Uma terceira nota para dizer que o PSD discorda que fique na alçada discricionária do Governo Regional a possibilidade de atribuir ou não a remuneração complementar aos trabalhadores do setor público empresarial regional e de ficar também fora deste processo o setor empresarial local e intermunicipal. E neste domínio, importa agora aqui questionar o Governo e dele obter, como é seu dever, as devidas respostas às seguintes perguntas. Quais as empresas regionais que nos últimos 3 meses os seus funcionários receberam a remuneração complementar? Qual a forma de pagamento e qual a resolução do Governo Regional que habilitou essas empresas a esse mesmo pagamento? Portanto, são perguntas que nós fazemos e para as quais queremos obter respostas. Por fim, uma quarta e última nota, e a mais importante, para dizer que o PSD é incondicional apoiante da existência de uma remuneração complementar, enquanto instrumento para atenuar a diferença do nível de custo de vida dos Açores em relação ao continente, os chamados custos de insularidade. Tanto assim é que, no dia 5 de fevereiro, entregamos no Parlamento uma proposta de alteração a este diploma, a qual fixa muito claramente o universo dos seus beneficiários, dos beneficiários da remuneração complementar. Isto é, para além dos trabalhadores em funções públicas na administração regional e local, nós entendemos que também devem ter direito à remuneração complementar os trabalhadores do setor público empresarial regional e os trabalhadores do setor empresarial local e intermunicipal. Com esta proposta, queremos assegurar a igualdade de tratamento entre todos os funcionários da administração pública e entre estes e os funcionários do setor público empresarial, garantindo assim um tratamento verdadeiramente igualitário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Esta proposta de decreto legislativo regional que estamos aqui a analisar, a discutir e certamente irá ser aprovada, até porque é uma iniciativa do Governo Regional, visa repor um valor para a remuneração complementar. Mas eu gostaria de lembrar que a remuneração complementar, quando foi criada, tinha, ou tem, esta remuneração complementar, um objetivo muito claro, era de compensar os custos da insularidade. E compensar através de um complemento salarial até determinado nível de vencimento, porque a partir de um outro nível de vencimento essa compensação seria feita por via fiscal. Entretanto, esta remuneração complementar foi desvirtuada pelo Governo Regional quando introduz à remuneração complementar, portanto, o tal complemento salarial que visa compensar pelos custos da insularidade, os cortes provisórios introduzidos por via do Orçamento Geral do Estado. Este diferencial A representação parlamentar do PCP nunca concordou com esta formulação e com esta solução para compensar os cortes. Isto é, a remuneração complementar é um complemento salarial que é permanente, que visa compensar, através de um complemento salarial, os custos da insularidade. E aquilo que atualmente ela, as características que reveste, é de compensar cortes salariais que são provisórios. Bem, isso deu origem ao seguinte, a senhora Presidente não quis ler, mas eu vou ler. É porque esta, eu vou ler, proposta de decreto legislativo regional, oitava alteração ao decreto legislativo regional, número 8/2002-A, de 10 de abril, alterado pelos decretos legislativos regionais números 22/2007-A, de 23 de outubro, de 6/2010-A, de 23 de fevereiro, 3/2012-A, de 13 de janeiro, 3/2013-A, de 23 de maio, 2/2014-A, de 29 de janeiro, 14/2014-A, de 1 de agosto e 22/2014-A, de 27 de novembro, que estabelece o regime jurídico da atribuição ao acréscimo regional, à retribuição mínima mensal garantida, do complemento regional de pensão e da remuneração complementar regional. Bem, basta ler o título deste projeto de decreto, ou desta proposta de decreto legislativo regional, para perceber o quanto ela não é adequada. Sr. Vice-Presidente, foram 5 as alterações desde 2012. 5! Desde 2012, Sr. Vice-Presidente. 5! Ó Sr. Vice-Presidente, a questão é esta. O Sr. Vice-Presidente, o Governo do Partido Socialista, o Governo do PS, encontrou aqui uma solução que não é a mais adequada para compensar os cortes. Ó Sr. Vice-Presidente, foi chumbada, tem sido chumbada a proposta do PCP da remuneração compensatória. Essa sim, não é por esta via. Por esta via, esta não é a mais indicada. Esta via não é a mais indicada, Sr. Vice-Presidente. Aliás, este facto demonstra claramente cinco alterações desde 2012.
Mas o que é que interessa, Sr.
Deputado? Interessa tudo, Sr. Precisa de atenção. Quero um bocadinho de atenção. Quero um bocadinho de atenção, Sr. Deputado.
Dizemos que há 10 vezes.
Há aqui uma nota que eu não posso deixar de registar como positiva, que é a vinda do PSD para uma antiga reivindicação do PCP, mas também do Bloco de Esquerda, de que estas matérias têm de ser objeto de negociação. E registro positivamente que o PSD tenha vindo para esta posição, porque não tem sido até agora, ou pelo menos até à anterior legislatura, a posição do PSD. Aliás, tivemos aqui algumas discussões sobre esse assunto. Portanto, quero registar como positivo essa alteração no posicionamento do grupo parlamentar do PSD no que concerne a esta matéria. Este tipo de diploma tem de ser objeto de negociação. Tem de ser objeto de negociação. E não foi. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, vamos ao que interessa e o que interessa aos açorianos, que é a estabilidade da sua remuneração e o direito dos trabalhadores. E ao Sr. Deputado Aníbal Pires e ao Sr. Deputado Joaquim Machado. Em relação ao Sr. Deputado Joaquim Machado, peço-lhe que se calhar o seu ex-deputado Pedro Gomes pode-lhe explicar qual é a diferença entre quem, o órgão, a entidade que tem competência legislativa e a entidade que tem iniciativa legislativa. Quando o senhor perceber a diferença entre iniciativa legislativa e competência legislativa, a sua questão ficará devidamente esclarecida. E o seu deputado Pedro, ex-deputado Pedro Gomes pode-lhe explicar oportunamente essa diferença. Segunda questão essencial. Em relação à circular da DROAP, ao seu deputado, eu acredito que o seu deputado pareça, e nesta matéria, parece-me aquela história do galo que quando canta pensa que é por ele cantar, que canta que o sol nasce. Fica com essa satisfação, deixe-lhe essa satisfação. Vamos ao que é essencial nesta matéria. Em relação à questão da aplicabilidade ao setor público empresarial da região, a nossa disposição... A nossa sobre a...
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o seu vice-presidente continue a sua intervenção.
Sobre o que interessa efetivamente sobre esta matéria, a primeira matéria que interessa é assegurar esta mensagem clara ao seu deputado. Vai perguntar aqui mesmo em frente. O que interessa sobre esta matéria. Depois eu ouço e também acho graça e depois... sobre esta matéria, o que efetivamente interessa é aquilo que é a estabilidade remuneratória dos funcionários públicos. Funcionários públicos e os funcionários do setor público e empresarial regional. Foi isto que salvaguardámos desde sempre. Foi isto que, contra algumas visões centralistas e que puseram em causa a nossa autonomia, tivemos de demonstrar a legitimidade nessa matéria. E, Sr. Deputado Aníbal Pires, se me permite, não é chamar compensatória ou complementar que altera a substância da matéria. Porque, no fim do mês, quando é a remuneração do trabalhador, e os trabalhadores sabem que nos Açores nunca lhes foi cortado a quem vence até aos 2.000 euros um único euro do seu vencimento na proporção devida àquela que foi estabelecida, sabem, chamar compensatória ou complementar não é isso que é relevante. E sabe tão bem quanto eu, e não vou desenvolver esta matéria aqui, porque é que chamamos remuneração complementar e porque é que entregamos aqui. E sabe o Sr. Deputado que concorda comigo que esta é a forma mais legítima de assegurar esta competência autonómica. Mas também não é o essencial. O que é essencial esclarecer todos os açorianos e todos os trabalhadores, é que esta proposta assegura a manutenção da estabilidade dos vencimentos dos funcionários públicos. E bem, como foi aqui colocado pelo Sr. Deputado Joaquim Machado, e penso porque o Sr. Deputado Aníbal Pires, dá, na atual forma legislativa, a possibilidade da mesma se aplicar ao setor público empresarial regional. E foi isso que efetivamente fizemos, conforme está no comunicado do Conselho de Governo, da passada dia 2 de fevereiro, em que, por resolução, nos termos que está definido na legislação, foi aplicada essa mesma remuneração complementar aos funcionários do setor público empresarial regional, com efeitos retroativos a 1 de janeiro, como era o nosso compromisso, assegurando também para eles a estabilidade da sua remuneração face à remuneração que tinham no ano anterior, cumprindo também o compromisso para o setor público empresarial regional, conforme tinha assim aqui assumido a quando da sua abordagem e das alterações feitas. Só uma questão para terminar, que o Sr. Deputado Aníbal Pires diz, e com razão, é a oitava alteração. Tem razão. Mas como compreende, a função desta Assembleia tem sido, em qualquer circunstância, assegurar que os trabalhadores da administração pública regional tenham sempre a estabilidade da sua remuneração. Porque esta matéria andou para baixo e para cima por via de interpretações, de cortes que foram impostos, por via de acordos de Tribunal Constitucional, e o que nós sempre fizemos, em nome da coerência, em nome dos princípios e em nome daquilo que sempre defendemos. Nos Açores, os funcionários públicos da região têm direito à estabilidade do seu rendimento. E que sempre que isto foi posto em causa, seja a oitava, a décima, a vigésima alteração, sempre cumprimos aqui as nossas competências autonómicas em defesa dos trabalhadores dos Açores.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Machado.
Antes, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu começava pela questão lateral colocada pelo Sr. Vice-Presidente. E podia responder àquilo que começa a ser já um argumento estafado do lado da bancada do PS e do Governo sobre o galo e o poleiro. E podia responder com o outro ditado popular, de hoje pavão, amanhã espanador, mas julgo que neste caso isso seria até uma ofensa ao dito bichinho e, portanto, vou-me dispensar e não vou por aí. Vou-me concentrar efetivamente naquilo que importa. Naquilo que importa. E o que importa, desde logo, é aferirmos se há aqui ou não uma ilegalidade processual nesta iniciativa legislativa. Do alto da sua sabedoria, o Sr. Vice-Presidente do Governo lá disse que o grupo parlamentar do PSD ainda não entendeu a diferença entre iniciativa legislativa e a capacidade legislativa. Bastava ao Sr. Vice-Presidente voltar-se para trás, fazer um quarto de volta e aprender com o Sr. Secretário de Educação, que é entre os membros do Governo que mais recentemente ali se senta, mas que já o aprendeu, que há muitas matérias deste domínio, que obrigam à negociação prévia, ainda que o Governo tenha a iniciativa legislativa, mas não tenha a competência. Como é o caso, por exemplo, do Estatuto da Carreira Docente. No Estatuto da Carreira Docente, o Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura está a fazer a negociação prévia que a lei prevê com os sindicatos em matéria que só esta Assembleia tem competência para decidir. E, portanto, a sabedoria do Sr. Vice-Presidente é uma sabedoria de habilidadezinhas para aquilo que lhes dá jeito para justificar o injustificável. E injustificado ficou também a ilegalidade de uma circular da Secretaria Regional, da Vice-Presidência do Governo, que no dia 5 de janeiro determinava aos serviços fazerem o reajustamento de 77 para 61 euros da remuneração complementar antes que este Parlamento decidisse sobre esta matéria. A dita circular dizia que encarregam o Sr. Diretor Regional de informar que o processamento de janeiro contempla a 8ª alteração ao decreto legislativo já aprovado em Conselho de Governo, em absoluto desrespeito pelas competências deste Parlamento. Não fosse o PSD a denunciar esta ilegalidade e ela ter-se-ia materializado já no mês de janeiro. Porque não é admissível que um governo que tem a responsabilidade de responder perante este Parlamento e na douta sabedoria do Sr. Vice-Presidente, que sabe tudo sobre esta matéria, que tenha um serviço dele dependente, uma direção regional dele dependente, tenha dado instruções para violar uma regra elementar. Aliás, duas. A primeira e elementar é de que este Parlamento é que tem competência para decidir sobre esta matéria. A segunda, de que, chegando a esse Parlamento, ele não cometeria a ilegalidade que cometeu o Governo Regional de não pôr esta matéria em discussão pública. E ela esteve durante 30 dias em sede de Comissão Parlamentar para a audição das partes interessadas. Finalmente, uma terceira questão. É que foram feitas perguntas ao Governo Regional que não foram aqui respondidas. E, portanto, nós presumimos a ignorância, que também quer dizer incompetência, do Sr. Vice-Presidente para responder perante este Parlamento. Porque eu não quero acreditar que, sabendo a resposta, o Sr. Vice-Presidente negue a esta Assembleia a informação que é devida aos legítimos representantes do povo dos Açores. E, portanto, não há aqui meio termo. Ou o Sr. Vice-Presidente sabe e nega e desrespeita este Parlamento, Sr. Presidente, e desde logo na pessoa de Vossa Excelência. Ou então, não sabe e estamos conversados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. O Sr. Deputado António Marinho pede a palavra para uma interpelação.
Agora,
intervalo regimental 30 minutos. Exato. É regimental, Sendo assim, encerro os trabalhos por hoje. Regressamos amanhã às 10. Uma boa noite para todos. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Boa tarde também às senhoras e senhores membros do Governo. Vamos entrar na agenda. Ficámos ontem no debate do ponto 5 da nossa agenda. A mesa não tem mais inscrições, pelo que penso que estamos em condições de passar à votação desta proposta de LR, votação na generalidade. Agradeço então que se sentem para podermos votar. Sr. Deputado Joaquim Machado pede a palavra ainda para uma intervenção no âmbito do debate. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este diploma que estamos a discutir e que procede a um reajustamento para baixo do valor de referência da remuneração complementar, na discussão que estamos a fazer, foram feitas algumas perguntas ao Governo que continuam sem resposta. Nomeadamente, quais as empresas do setor público empresarial regional que nos últimos 3 meses, ou seja, em janeiro, dezembro e novembro de 2014, fizeram o pagamento da remuneração complementar aos seus colaboradores, bem como a resolução do Conselho do Governo que habilitou as empresas a efetuarem esse pagamento. E, tendo feito esse pagamento, qual a forma que ele se revestiu? Isto é, se foi em dinheiro, como seria normal e natural, ou se tomou a forma de uma outra qualquer, de um outro qualquer meio de pagamento. Essa resposta continua a não surgir da parte do Governo Regional. Continuamos na dúvida se o silêncio tem origem no desconhecimento e, portanto, na incapacidade do Sr. Vice-Presidente de dar essa resposta, ou se, sabendo a matéria, conhecendo o assunto como é cedo ver, então estamos em presença de uma situação muito mais grave, que é de deliberadamente, de conscientemente, o Governo Regional sonegar informação a esta Assembleia Legislativa. Mas, ainda que esse silêncio possa dar algum conforto, com embaraço, convenhamos, ao Governo Regional e ao Partido Socialista, o Jornal Oficial de hoje já dá uma parte da resposta. E a parte da resposta corresponde exatamente àquilo que era a intenção das perguntas ontem formuladas e da suspeita de que nós estamos em presença de ilegalidades e de artimanhas feitas pelo Governo Regional neste domínio. Porque, efetivamente, só hoje foi publicada no Jornal Oficial a resolução que autoriza o pagamento da remuneração complementar a uma empresa pública regional em 2014. Portanto, a 11 de fevereiro é que o Governo Regional autoriza uma empresa pública regional, que foi o Grupo SATA, a fazer o pagamento da remuneração complementar em 2014. Além dessa ilegalidade que está aqui subjacente, na medida em que nós sabemos que a empresa esteve efetivamente a fazer pagamentos, e não está em causa o direito dos trabalhadores a receberem a remuneração complementar. O que está aqui em causa é o procedimento e a ilegalidade que o Governo Regional, por omissão, por se ter demitido da sua responsabilidade de publicar, de fazer aprovar em Conselho de Governo e de, consequentemente, publicar essa resolução, ter permitido que uma empresa pública, do setor público empresarial regional, estivesse, durante algum tempo, a praticar uma ilegalidade. Mas, além dessa ilegalidade, há ainda um outro problema aqui candente, que é de só os trabalhadores do Grupo SAT tiveram direito, numa parte de 2014, a receber remuneração complementar. E as outras empresas? Há aqui, nitidamente, uma situação de filhos e enteados. Mas, juntamente com essa resolução do Conselho de Governo, uma outra foi publicada também hoje. É uma resolução que lança uma nuvem de fumo para tapar mais um dos problemas criados por este Governo Regional, de mais uma habilidade, para não dizer de uma ilegalidade. Essa resolução, que vem na sequência do diploma que nós hoje estamos a alterar e que tem a sua última versão desde o passado mês de novembro, essa resolução dizia, desde logo, deixa de fora, no recebimento da remuneração complementar, os meses de novembro e dezembro de 2014. Portanto, o Governo Regional, se eu usasse a linguagem que habitualmente o Partido Socialista usa a nível nacional com o Governo da República, eu estaria à vontade para dizer que o Governo Regional roubou os meses de novembro e dezembro, roubou a remuneração complementar de novembro e dezembro aos trabalhadores das empresas públicas regionais. Mas, além disso, essa resolução, quando disse que ela atirar uma nuvem de fumo para cima deste problema, é porque ela, na prática, só vai vigorar durante duas ou três semanas. Pela seguinte razão, é que nós hoje estamos e vamos votar um diploma que revoga o anterior, que permitiu a publicação dessa resolução e, portanto, ela fica tacitamente revogada no dia em que for publicado o diploma que nós estamos aqui a discutir e, consequentemente, a votar. Portanto, é uma resolução de faz de conta, mas ainda que fazendo de conta, tem um outro problema subjacente. É que, e esta é a parte mais grave dessa resolução, é que ela apenas permite, apenas autoriza quatro empresas públicas regionais a fazer um pagamento de remuneração complementar. A saber, a Atlantic Line, a Porto dos Açores, o Grupo EDA e o Grupo SATA. As outras 18 empresas do setor público empresarial regional, a Espada Pescas, os três hospitais, a Ilhas de Valor, o Iroa, a Lota Açor, a Naval Canal de Estaleiros, as Pousadas da Juventude, a Santa Catarina, a Saúde Açor, a Sinaga, a Segma, a Azurina, a Cepri, a Cedeia, o Teatro Micalense, a Transmaçor, os trabalhadores dessas empresas todas ficam de fora na remuneração complementar. E, portanto, há aqui dois pesos e duas medidas. Há aqui filhos e enteados. O Sr. Vice-Presidente, certamente que sabendo isto tudo, optou por negar informação a esta Assembleia. O que se configura como um procedimento inqualificável. Inqualificável. Um comportamento que está nos antípodas daquilo que é a democracia e daquilo que é um sistema parlamentar, no qual o Governo responde perante os eleitos. Mas uma parte da resposta está dada. É preciso que este Governo Regional explique, todavia, em presença destas duas resoluções hoje publicadas em Jornal Oficial, as ilegalidades que cometeu e que obrigou as empresas públicas regionais a cometerem. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente. Eu não vou entrar na abordagem que o Sr. Deputado Joaquim Machado fez, não é isso que é relevante. Só gostaria de lembrar que ontem o debate foi interrompido porque houve um partido que pediu a interrupção desses trabalhos por 30 minutos e daí a não possibilidade de continuar o debate ontem e responder às questões que foram colocadas. Portanto, vamos falar com toda a objetividade e seriedade sobre essa matéria. Em relação às questões colocadas, a resposta está dada. As resoluções do Conselho de Governo demonstram exatamente aquilo que é a nossa postura de forma clara, transparente e objetiva. Há um primeiro dado que eu gostaria de destacar. Ontem, o sector público empresarial, pelas referências de PSD, tinha 50 empresas. Hoje, nas contas do deputado Joaquim Machado, só tem 22. Portanto, já desapareceram 28 empresas. Mas isso não é a questão essencial. A questão essencial sobre esta matéria é que o Conselho de Governo, dia 2 de Fevereiro, aprovou e faz parte do seu comunicado a resolução que operacionaliza a aplicação da remuneração complementar ao setor público empresarial regional. Hoje saíram duas resoluções, das três que foram aprovadas, e que permite dar o enquadramento global desse mesmo apoio às empresas do setor público empresarial e aplicá-las. E o que nós estamos aqui em presença é de uma decisão do Governo, nos termos em que foi legitimado para esta Assembleia, para aplicar a todo o sector público empresarial regional e todos os trabalhadores do sector público empresarial regional a possibilidade de reporem parte do seu vencimento que tinha sido retirado por via do Orçamento de Estado. É isso que nos comprometemos, é isso que estamos a fazer com efeitos a 1 de janeiro de 2015. Foi o nosso compromisso, mais uma vez cumprimos aquilo que nos comprometemos, todo o resto é retórica que desvia a atenção daquilo que é essencial, daquilo que é importante e daquilo que interessa aos trabalhadores. Nós estamos aqui para defender os trabalhadores do setor público empresarial regional e os trabalhadores da administração pública regional. Não estamos para usar os trabalhadores do setor público empresarial e da administração pública regional para questões que não são relevantes e que desvia aquilo que é o essencial, que é o nosso rumo de assegurar a estabilidade do vencimento dos funcionários públicos. E já agora, gostaria que os funcionários do setor público empresarial regional comparassem a resolução que estão hoje publicadas e a resolução que será publicada amanhã em relação às restantes empresas com a proposta de PSD e veriam qual é a mais vantajosa para os próprios trabalhadores.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra. Alerto que tem apenas 2 minutos.
Senhoras e senhores deputados, duas notas, apesar da exiguidade do tempo, duas notas prévias. O senhor Vice-Presidente ontem não respondeu e hoje não se inscreveu para responder, se não fosse mais a intervenção que é proferir. Relativamente. Portanto, ontem não respondeu, não foi por causa do intervalo, foi porque não quis e, portanto, deliberadamente, sonegou a informação a este Parlamento. Relativamente ao número das empresas, o número das empresas, elas não desapareceram. E era bom que algumas até desaparecessem da esfera pública, porque isso significaria uma robustez da nossa economia privada suficiente para poder desenvolver atividades que, de uma forma muito, muito subreptícia, muitas vezes, é o Governo Regional que toma conta dessas áreas. Mas eu queria dizer o seguinte, e para perguntar, é que o Governo Regional continua sem explicar por que razão retirou aos trabalhadores da administração, aos trabalhadores do setor público empresarial regional, a remuneração complementar nos meses de novembro e dezembro. Como é que as empresas pagaram a remuneração complementar em novembro, em dezembro, sem resolução do Conselho de Governo? E também não explicou porque é que as empresas pagaram a remuneração complementar em vez de transferência bancária, por exemplo, através de seguros de capitalização. Ao arrepio daquilo que está estabelecido no Orçamento de Estado e de outras regras que estão estabelecidas para o setor público empresarial. E, portanto, nós ainda esta semana passada tivemos um sindicato nacional a denunciar o uso de outras formas de pagamento que não são legais à luz daquilo que está estabelecido para o setor público empresarial, do que está estabelecido no Orçamento de Estado. E, portanto, a isso o Governo Regional não dê resposta. Escuda-se no argumento, e eu vou terminar, Sra. Presidente, no argumento de que está aqui a defender os trabalhadores. Bom, se está a defender os trabalhadores, então porquê é que só há a Atlantic Line, a EDA, a Porto dos Açores e a SATA com direito à remuneração complementar em 2015? Se está a defender esses trabalhadores, por que razão as outras todas empresas do setor público empresarial regional que eu referi, desde, por ordem alfabética, desde a Espada Pescas a acabar na Transmaçor, porque é que esses colaboradores não têm direito à remuneração complementar? Portanto, há aqui muitas perguntas feitas, há denúncias feitas, estas não estão explicadas e as perguntas continuam sem resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para informar que a bancada do PSD esgotou o seu tempo para este debate. Dou então agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Governo.
Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, vamos cá esclarecer uma coisa. Quem retirou as remunerações não foi o Governo dos Açores. Quem te retirou as remunerações foi o Orçamento de Estado e o Governo da República. Nós repusemos as remunerações. É a diferença entre os senhores e nós. Os senhores cortam e nós repomos. Segundo aspecto, que é o essencial desta matéria. Segundo aspecto que é essencial nesta matéria. Conforme eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção anterior, o Conselho de Governo aprovou no passado dia 2 de Fevereiro a introdução em 2015 da remuneração complementar para os funcionários do setor público e empresarial regional. Tendo sido aprovado hoje duas dessas resoluções e, conforme disse na intervenção anterior, amanhã será publicada outra resolução que abrange as empresas que não estão nestas resoluções que hoje foram publicadas. Tão simples, tão claro, tão direto quanto isso. Está tudo respondido. Como lhe disse, o resto, as palavras e as frases ficam consigo.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, então, agora sim podemos passar à votação deste Decreto Legislativo Regional. Votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de DLR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos passar então à votação na especialidade. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, para informar a Senhora Presidente e a Câmara de que o Bloco de Esquerda retira as propostas de alteração que tinha apresentado para esta proposta de alteração e aditamento à proposta de decreto legislativo regional que estamos a tratar. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Francisco César, tem a palavra.
Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, é no sentido de dar conhecimento ou de dar conhecimento à Câmara da proposta de alteração que foi feita pela Comissão de Economia e subscrita, portanto, por praticamente todos os deputados, no sentido de resolver um problema que a anterior legislação que tinha na questão dos arredondamentos. Nós fizemos uma alteração que permite que não haja nenhum escalão de rendimentos que possa estar excluído desta proposta. Por isso a Comissão realizou e é agora, digamos, apresentada à Câmara. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação. coloca à votação a proposta de alteração apresentada pelo PSD ao artigo 10º do diploma original. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 30 votos contra do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 16 a favor do PSD, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está então agora à votação a proposta de alteração que o Sr. Deputado Francisco César apresentou, subscrita pelos deputados que integram a Comissão de Economia. É também uma alteração ao artigo 10º do diploma original. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 17 abstenções do PSD.
Está então agora à votação. Senhoras e senhores deputados, estamos a votar. Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo Governo ao número 3 do artigo 11º. É a proposta do Governo, que é a alteração ao número 3 do artigo 11º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PSD ao artigo 11º, nomeadamente o seu número 5. Senhor deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Senhores deputados, a representação parlamentar do PCP vai votar contra esta proposta de alteração do PSD porque entende que a atribuição da remuneração complementar aos trabalhadores do setor público devia constar do corpo do próprio decreto legislativo regional. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. PSD. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 30 votos contra do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 17 a favor do PSD, 3 do CDS-PP e 1 do PPM.
Queria apenas fazer um esclarecimento à Câmara. A proposta de alteração subscrita pelos deputados da Comissão de Economia tem uma alteração ao número 1 do artigo 11º e que, por lógica, deveria ter sido a primeira a ser votada e não foi, e, portanto, faço-o agora. Portanto, está à votação a proposta de alteração ao número 1 do artigo 11º apresentada ou subscrita por um grupo de deputados que integram a Comissão de Economia. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos agora votar o artigo 1º da proposta e chama a atenção à Comissão para que depois, em sede de redação final, proceda aos respectivos artigos que foram alterados e aqui aprovados. Vamos votar então o artigo 1º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 17 abstenções do PSD.
Considerando que foi retirada a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, o artigo 2º e 3º da proposta não tem alterações, pergunto se os posso colocar à votação em conjunto. Não havendo oposição, é isso que farei. Está então à votação o artigo 2º e 3º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Votação final global. A proposta da LR foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 17 abstenções do PSD.
Vamos continuar com os nossos trabalhos. Senhora Deputada Zoraida Soares, pede a palavra para declaração de voto. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, eu queria, enfim, partilhar com esta Câmara, para já, a justificação da retirada das propostas de alteração feitas pelo Bloco de Esquerda, que não o fiz quando retirei. Na realidade, a proposta de decreto legislativo regional apresentada pelo Governo não tinha, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, sentido ou, por outra, tinha lacunas e discriminações inaceitáveis, não fora a publicação da resolução do Conselho de Governo hoje vinda a público, bem como o compromisso assumido pelo Sr. Vice-Presidente de que amanhã sairá uma outra que dará resposta a outro tipo de problemas. Mas o Bloco de Esquerda queria também frisar duas coisas. O Sr. Vice-Presidente utilizou, na sua última intervenção, os adjetivos de simples, direto e claro para classificar esta 8ª proposta de alteração. Na realidade, estas propostas de alteração, Sr. Vice-Presidente, têm sido tudo menos simples, diretas e claras. Isto, na realidade, por razões umas conhecidas, outras desconhecidas, tem sido uma grande atrapalhada. Não é por ser a 8ª, porque, como ontem o Sr. Vice-Presidente bem dizia, é a 8ª porque não há outro remédio se não ser a 8ª. E se tiver que ser a 9ª ou a 10ª, cá estaremos também para a fazer. Não é pela numeração, é, na realidade, pela confusão que se estabelece. E embora o Bloco de Esquerda não tenha dúvidas neste momento na justeza, quer daquilo que foi aprovado, quer da resolução que saiu, quer daquela que irá sair, também há uma coisa que não pode deixar de dizer. É verdade que querer sol na eira e chuva no naveiro normalmente não dá bom resultado. Mas há uma coisa que é verdade, é que os trabalhadores da EDA vão ficar com 2 meses de 2014, novembro e dezembro, por serem pagos. Isso é uma realidade que ninguém pode escamotear. Poderemos dizer que perdem de um lado, mas recuperam no outro. É uma hipótese, é uma argumentação. Mas isso não invalida um tratamento, na realidade, desigual no que se refere aos retroativos de novembro e de dezembro. Apesar disso, a proposta de alteração e as resoluções consequentes trazem, digamos que, equilíbrio e repõem aquilo que tem sido sonegado aos trabalhadores e aí, sem dúvida nenhuma, pelo Governo da República e não pelo Governo da Região. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a posição do PPM em relação a esta matéria é conhecida, temos mantido consistentemente o nosso posicionamento nesta matéria e temos apoiado todas as iniciativas, inclusivamente também já tivemos iniciativa própria nesta questão, e a nossa preocupação aqui é manter o salário dos trabalhadores açorianos. Estivemos ao lado do conjunto dos deputados açorianos e dos todos os partidos que aqui têm feito desta cruzada uma batalha de todos e, portanto, é dizer aqui apenas que, embora o Governo Regional tenha a visibilidade máxima desta em relação a esta questão, e no seu discurso muitas vezes se esqueça de refletir e de dizer que este é um posicionamento assumido por muitos deputados que aqui estão presentes nesta Câmara, e portanto isto é uma cruzada de todos. Apesar disso, o que eu penso que tenho a dizer nesta matéria é que, iniciativa atrás de iniciativa, nós estamos a manter o nosso posicionamento nesta matéria, pelos motivos já invocados sucessivamente. Consideramos que é fundamental, que é de justiça, manter e defender e proteger os salários dos trabalhadores. Consideramos que, economicamente, além desta questão da justiça social, da justiça que se tem que realizar em relação aos trabalhadores, consideramos que, economicamente, é positivo para a economia açoriana. Sem esta proteção aos salários, nós que já estamos numa situação tão difícil, estou absolutamente convencido que neste momento, do ponto de vista macroeconómico, do ponto de vista social, a situação ainda seria pior.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Como é do conhecimento geral e público, o PCP considera que esta não é a melhor forma de compensar os cortes salariais impostos pelo Orçamento do Estado. A remuneração complementar tem uma outra filosofia que acaba por ser adulterada com a sua utilização para compensar cortes salariais que são transitórios. No entanto, não poderia a representação parlamentar do PCP de dar o apoio a esta iniciativa, porque, mantendo aqui também a coerência relativamente àquilo que tem sido a nossa atuação de salvaguarda do rendimento dos trabalhadores, quer do setor público, quer do setor privado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então avançar com os nossos trabalhos. Sr. Deputado Joaquim Machado, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Ontem, no início do debate deste diploma, a nossa concordância, a concordância do... Este microfone acho que é inconveniente e deixou de trabalhar, Sra. Presidente. Eu vou utilizar este aqui do meu colega de bancada, o deputado José Andrade. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, tal como ontem o PSD já havia afirmado, nós somos naturalmente a favor da existência de uma remuneração complementar que tenha subjacente uma filosofia de atenuar os custos de insularidade, a diferença dos custos de vida entre os Açores e o continente. E nessa medida temos dado apoio a estas iniciativas do Governo de fazer os ajustamentos quando eles também são necessários. Todavia, a nossa abstenção fundamenta-se no seguinte: a proposta de alteração que o PSD apresentou fixava de forma muito clara, no diploma, na lei, a garantia de todos os trabalhadores do setor público empresarial regional e do setor público empresarial local e intermunicipal o direito a receberem a remuneração complementar. Nos termos em que foi aprovado, com o apoio maioritário, naturalmente, do Partido Socialista, essa garantia não é dada como certa, porquanto depende sempre do poder discricionário do Governo atribuir ou não essa remuneração complementar. Além de que nós pretendíamos que, efetivamente, todos os trabalhadores do setor público, empresarial, local e intermunicipal também pudessem receber. E esse grupo de trabalhadores ficou excluído da remuneração complementar. Nós temos aqui a seguinte situação: a administração pública regional vai receber, o setor público empresarial regional pode receber ou não, consoante o Governo decidir. Os trabalhadores das autarquias podem receber se as respectivas câmaras municipais assim deliberarem. Os trabalhadores das empresas públicas municipais e intermunicipais ficaram de fora. E nós, naturalmente, não podíamos estar de acordo com isso, daí a razão da nossa abstenção. Repito, somos a favor da existência de uma remuneração complementar que vise atenuar os custos de insularidade. E foi nessa medida, que também se pronunciou este Parlamento, quando a legalidade da decisão foi discutida, não para compensar os cortes da República, iniciados em 2011 por um governo de José Sócrates. Para os custos de insularidade estamos sempre disponíveis. Para os outros, estamos conversados.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo. O Partido Socialista mostrou-se, obviamente, favorável a esta proposta, porque, independentemente das voltas que nós possamos dar à discussão, há algo que é inegável. O Partido Socialista e o Governo têm feito um esforço enorme para compensar os funcionários públicos, os trabalhadores das empresas públicas, dos cortes da austeridade que o Governo da República tem imposto. Nós temos-lo feito, fizemos várias vezes, inclusive, podemos até ser acusados de tê-lo feito por diversas vezes. Nós fizemos-lo exatamente com essa intenção, de ajudar os açorianos a ultrapassar as dificuldades porque estão a ultrapassar. Esta foi mais uma proposta exatamente com este objetivo. Uma proposta que, curiosamente, até para as empresas referidas, é mais positiva para os trabalhadores do que é a proposta do PSD. Aliás, se tal não fosse, o Bloco de Esquerda não teria, como fez, e muito bem, retirado a sua proposta. Portanto, esta é uma proposta que beneficia os trabalhadores, que compensa dos cortes que foram provocados pelo Governo da República, do PSD e do CDS, e que, ainda por cima, é mais benéfica para os trabalhadores das empresas públicas, dessas empresas, do que aquela que foi apresentada pelo PSD. Não havia outra alternativa e eu penso que fizemos da forma mais correta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados. O CDS votou favoravelmente esta proposta porque houve aqui apelos a consensos. Isto prova a vontade do Partido Socialista e a intenção com questão quando apelam a consensos. E a prova é esta. Apelam a consensos e depois vêm a seguir criticar. Vêm a seguir criticar que, enfim, a culpa é. Mas nem sequer são verdadeiros. Nem são verdadeiros naquilo que fazem, porque os primeiros cortes foram impostos em 2011 pelo governo socialista de José Sócrates, apoiado pelos senhores. E, portanto, isso é que se chama ser correto e verdadeiro. Quanto ao resto, a declaração política é pura demagogia e o apelo que os senhores fazem, nomeadamente o Sr. Deputado Berto Messias, aos consensos para lhe dar jeito e disfarçar a sua inabilidade, insuficiência e tudo, falta de empenho do Partido Socialista, vem apelar a falsos consensos, porque efetivamente não querem consensos com ninguém, querem apenas fazer politiquice para disfarçar a sua falta de iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado.